Nas minhas diversas viagens à Índia, procurei sempre passar 2 ou 3 dias na cidade sagrada do hinduísmo, Varanasi, mais conhecida por Benares, na margem do rio Ganges. Recordo uma noite, já tarde, sentado fora do hotel, observando a lua refletida na água e vislumbrando a silhueta da margem direita do rio Ganges, desabitada, lugar dos infernos, segundo alguns ditos populares. Ao longe, escutava os gritos lancinantes de violino e sitar. Certamente algum CD de Yehudi Menuhin e Ravi Shankar. Um lamento pungente que pairava sobre aquele lugar sagrado onde tanta gente acorre para morrer e deixar que as suas cinzas sejam lançadas às águas sagradas daquele rio imenso que limpa as nódoas do pecado e encaminha para a eternidade. Eu costumava ir a um lugar tenebroso tomar chá à noite. Imaginai a atmosfera. Uma tenda de chá no cruzamento de 2 ruas estreitas que conduzem a um ghat, onde os mortos são cremados. Na esquina das 2 ruas, 2 tábuas assentes em tijolos, servindo de bancos compridos. O chá, servido num púcaro de barro, que, depois de usado, é atirado para a montanha de cacos no chão, a um canto, pelo que não há 2 pessoas a beber pelo mesmo púcaro. De vez em quando, passa uma procissão apressada. 4 homens carregam num catre mais um morto para o gato. Sorve-se o chá enquanto o odor, a carne queimada, penetra ousadamente pelas narinas. Um místico entrelaçar de vida e morte. Os intocáveis, sem casta, homens vestidos de branco que trabalham no ghat, vêm, sentam-se, tomam chá, admiram-se com a presença de um estrangeiro e estabelecem diálogo, acabando por aceitar o estranho como um deles e despedem-se dele com um aperto de mão. Por que razão é que eu quase me comovo ao relatar esta atmosfera? Por que razão, sempre que vou a Varanasi, tenho de ir àquele lugar lúgubre tomar chá à noite? Sempre. Não sei. Talvez porque ali, precisamente ali, encontro-me com aqueles que são considerados impuros, tal como os leprosos do Evangelho e da primeira leitura. Talvez porque há um recanto especial no meu coração que vibra, que se comove e que fica sempre com sede de mais. Talvez um apelo ao valor do desprezado, disforme, sofredor e triturado. Não um mundo de beleza preparada, maquilhada, postiça, mas a beleza do genuíno da pessoa humana, que é simultaneamente violenta e terna. A beleza interior, a beleza do feio, a beleza do feio. A beleza do sem casta e do leproso. A beleza daquela imagem profundamente chocante do leproso de Calcutá que pede esmola estendendo a mão já sem dedos. vou ali porque me sinto tocado no recôndito da minha alma e da minha exclusão. Sim, porque todos nós teremos um ponto de exclusão, um resquício de lepra e uma sede de sermos tocados. O toque, esse sublime mistério. A primeira vez que fui ao Tibete, ainda era muito raro ver estrangeiros na cidade de Lhasa. Muito menos em outras cidades, tais como Shigatse ou Gyantse. Aconteceu quando eu cheguei a esta cidade, Gyantse, e fui passear pelo mercado. Como tinha barba e cabelo comprido, era uma figura humana insólita aos olhos dos tibetanos. E a certa altura tinha uma procissão de camponeses curiosos que me seguiam, sorriam, mostravam a língua em saudação tradicional e teciam comentários cujas palavras eu não entendia, a julgar pelos seus rostos, sempre sorridentes e com ar matreiro, seria certamente algo de jocoso o que eles comentavam. Baixei-me para comprar pão que uma camponesa estava a vender e senti imediatamente muitas mãos a tocarem-me no cabelo, na barba e nos braços. Todos eles muito assombrados, como crianças curiosas, principalmente com a barba e com os pelos nos braços, algo que eles praticamente não têm. A importância do toque. O sermos tocados e o tocarmos. O ver com os dedos. Era esta a curiosidade dos tibetanos. Ver com os dedos. Jesus toca com frequência. Jesus vê com os dedos, com frequência. Toca doentes, marginalizados, leprosos, desprezados, corpos isentos de vida. Para que haja o tal tocar, é necessário que se realize o encontro. Imaginai, o encontro do toque. Jesus comove-se, sente-se tocado e toca. Para tocar verdadeiramente, é preciso que nos sintamos tocados. Principalmente que nos sintamos tocados emocionalmente. E para isso é muito importante que haja amor. Se não houver amor, o toque pode ser repulsivo. E o amor é sempre excessivo. Como um copo que quer transbordar. O amor é como um copo que quer transbordar. E nós tantas vezes não permitimos que o copo transborde. Inventamos subterfúgios para satisfazer as nossas ganâncias, inventando mecanismos de rejeição, mesmo que com as melhores intenções, impondo regras rígidas, como as da primeira leitura. Mas Deus desconstrói todas essas imagens usurpadoras de verdade que construímos. Ele desconstrói tudo isso. Nós discriminamos, mas Deus não o faz. Jesus vem ao nosso encontro, toca-nos nas nossas enfermidades, nas nossas lepras, e ajuda-nos a levantarmos-nos e a carregarmos a nossa cruz, desempenhando ele mesmo o papel do cireneu. Jesus ajoelha-se diante de nós e dá-nos o exemplo para que nos ajoelhemos diante do outro. Celebra-se hoje o 26º Dia Mundial do Doente. O Papa Francisco, na sua mensagem, apela a que tenhamos um coração aberto a todos, sem a exclusão. Eu sublinharia, sem a exclusão. É a isto que somos convidados. Para isso, talvez seja necessário sintonizarmos com as cordas do coração daquele e daquela que são discriminados, excluídos, abandonados, descartados. Devemos debruçar-nos sobre o caído, mas sem invadir a sua privacidade, pois há auxílios que podem ser banhos de humilhação. Diz Henry Nouwen, na sua obra O Curador Ferido, que, e cito, a grande ilusão da orientação é pensar que um homem pode ser conduzido para fora do deserto por alguém que nunca lá esteve. Entremos na exclusão e façamos com que aquele que é por nós tocado, façamos com que aquele que é por nós tocado veja Cristo em nós.